11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Jogo rápido, de que é que você lembrou quando entrou essa vinheta?
Ah, que legal, né? Olha, domingo de manhã, né? Começava ali o dia, mais ou menos, com essa vinhetinha pra gente ver corrida do Ayrton Senna.
E o Ayrton Senna ganhando. Você tinha uma certeza que a gente sabia, era exatamente essa. Que ia ter corrida no domingo e essa vinheta aí. Era muito legal. Quem tá com a gente hoje aqui no nosso 11 minutos, além da Marcela Diniz, é o nosso colega Pedro Henrique Costa. Vibrou muito com essa vinheta, hein, Pedro?
Pois é, Gisele, tudo bem, Marcela? Ouvindo o 11 minutos. Pois é, fui longe agora, viu? Lembrei dessa época aí. Claro que eu era muito pequeno, mas eu acompanhei algumas vezes, lembro da vitória do Senna um ano antes dele morrer aqui no Brasil, em 93, lá em Interlagos, foi uma festa. Mas é isso mesmo, os domingos tinha essa cara, né? A gente já acordava meio... era um esporte muito próximo da gente, né?
É verdade.
Hoje em dia a gente tem algum, assim, tem brasileiros depois dele continuar na Fórmula 1, mas não foi a mesma coisa.
Não foi a mesma coisa, é verdade. Entre 1984 e 1994, Ayrton Senna ganhou 41 grandes prêmios da Fórmula 1. Foi tricampeão mundial na categoria e, claro, virou ídolo do esporte brasileiro.
Eu fiquei agora, né, porque como eu cresci, assim, vendo, pra mim, primeiro, né, era um tempo muito maior, mas quando eu vi aqui, entre 84 e 94, quer dizer, uma década. Ele ganhou 41 grandes prêmios de Fórmula 1. E realmente, né, você vendo assim um número desse, é inquestionável, né, a figura aí desse campeão. Realmente o Brasil não teve antes e não tem até hoje quem se compare aqui com ele, né?
Pois é, um ídolo. Ídolo e por que não herói? Isso mesmo, um projeto que chegou no início do mês aqui no Senado, veio da Câmara dos Deputados e inclui o nome do piloto no livro dos heróis da pátria.
Mas isso não é novidade aqui no Congresso. Já existe um projeto com o mesmo objetivo em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O autor, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, está propondo que Ayrton Senna, que foi morto num acidente em 1994, faça companhia a nomes como Tiradentes, Santos Dumont e Zumbi dos Palmares no livro dos Heróis da Pátria.
Para Amorim, o piloto sempre foi um exemplo de vida, de superação, e seu legado continua até hoje, como, por exemplo, nas ações sociais promovidas pelo Instituto Ayrton Senna.
Mostrando que é possível vencer as dificuldades, as diversidades. Talvez em algum momento não tivesse o melhor carro, não tivesse a melhor situação, o mais favorável, mas foi com a sua determinação, com o seu espírito, demonstrou que era plenamente capaz de vencer. Tinha um carinho, uma dedicação para a educação, tanto é que seguiu-se, né? A família seguiu depois, o Instituto Ayrton Senna, enfim, educa, alfabetiza milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de jovens. Por isso que a gente apresentou esse projeto. Eu acho que ele tem sido, assim, muitos momentos, fonte de inspiração.
Bom, se uma dessas ideias for aprovada, Senna será o primeiro esportista a ter o nome inscrito no livro feito de aço e que fica guardado no Panteão da Pátria, aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E o senador Eduardo Amorim falou uma coisa interessante aí, não só o legado esportivo do Ayrton Senna e essa lembrança que a gente tem, a gente que acompanhou a história do Senna, as vitórias, as manhãs de domingo e esse amor que ele tinha pelo Brasil, quando ganhava e pegava uma bandeira do Brasil e corria com ela até o final, era um negócio assim realmente que emociona até hoje. Mas o legado do Ayrton Senna e da família do Ayrton, depois da morte em 1994, com projetos educacionais que marcam presença no Brasil e fora dele, né, Marcela?
É verdade, o trabalho aqui do Instituto Ayrton Senna, ele é reconhecido aqui e fora. Tô vendo aqui no site, né, do Instituto Ayrton Senna, é assim, institutoayrtonsenna.org.br. Se você quiser conhecer um pouco mais, né, desses projetos, por exemplo, tem um firmando parceria aqui com países como Singapura e Finlândia para desenvolvimento de projetos em parceria. O tema da formação dos professores também, existem projetos muito fortes aqui do Instituto Ayrton Senna. Então, acho que é um bom exemplo de ligar o esporte com a educação, mais uma vez, né? Uma figura do esporte que se destacou e hoje está proporcionando aí por meio, né, do Instituto, que a família continua esse trabalho aí na área de educação. Muito legal.
Bom, pois é, a gente lembrou então aí a Ayrton Senna, a possibilidade também do nome de Ayrton Senna ser um dos nomes cravados ali no panteão da pátria, e aproveitou aí para se emocionar e lembrar também de grandes embates aí, Senna Prost, Senna Mansell, era um negócio assim muito, Senna Piquet, os próprios brasileiros tinham ali, se era mais Senna ou mais Piquet, Pedro, que até entre os brasileiros tinha ali uma certa rivalidade com relação à questão da maneira de conduzir, de dirigir, de pilotar, não é verdade?
É verdade, até hoje tem essa rixa, né? Tem quem.
Os fãs de um, os fãs de outro.
Mas é bom pro Brasil, porque foram dois grandes pilotos, né? Representaram muito bem o Brasil no automobilismo aí.
É verdade, foi uma fase realmente de grandes pilotos, dois brasileiros que se destacaram, e era uma época realmente de grandes pegas no automobilismo. A gente não tinha aquele negócio, vai ganhar fulano, era pega muito.
Não, se sabia resultar.
Mais mesmo do piloto.
Do braço, né?
Hoje a tecnologia, é claro que os pilotos têm que saber usar, utilizar, fazer as estratégias e tal, mas parece que naquela época exigia mais do braço, né? É. Parece que o cara levava mais ali.
Tinha que ter munheca, senão o negócio não funcionava.
E parecia que talvez era um pouquinho mais igual, né, a disputa, uhum, assim, não era tanta diferença de equipe, não sei.
O que tornava mais competitivo o jogo, né? O que tornava muito mais competitivo.
Você não tinha tanta diferença assim de tecnologia entre as equipes. Hoje parece que é meio pasteurizado, assim, uhum, né? Não sei, você já sabe quem vai. A equipe que vai liderar ali o inteiro.
Antes do campeonato, a gente já sabe mais ou menos aquela equipe que está melhor preparada tecnologicamente.
Exatamente.
Tinha mais dinheiro. Lembrar. De uma corrida do Ayrton Senna, uma das que eu lembro épicas, assim, históricas do Senna, foi ele correr quando ele corria por uma escuderia chamada Toleman. Meu Deus do céu, pequenininha. E aí ele correu na corrida de Mônaco e ganhou com o carro praticamente quebrado, sem câmbio.
Caramba!
Praticamente sem freio. E uma das características do Senna era exatamente essa de ganhar em corridas adversas.
Nessas adversidades.
E quando tinha chuva é que ele gostava mesmo. O rei da chuva.
É verdade.
Grande Ayrton Senna.
E em 1º de maio, né, agora desse ano de 2018, completaram-se 24 anos do acidente em Imola, lá no GP de San Marino, né, que nos tirou o Ayrton Senna.
Ano que vem, 25, uma data mais redonda aí, talvez tenha alguma coisa, né.
Muitas homenagens, efemérides, com certeza. A nossa homenagem ao grande Ayrton Senna da Silva. 8:19, a gente sai do automobilismo e vamos agora para a bola rolando, porque teve no final de semana a sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Teve clássicos cariocas, clássicos mineiros. O Pedro Henrique Costa, eu vou ter que abrir, eu vou falar. É o seguinte, a gente sempre tem a pauta para o 11 minutos e a gente fica na redação, quem vai participar do 11 segundos? Você pode? E aí fica aquela, não, eu não posso. O Pedro Henrique, eu vou dizer literalmente o que o Pedro Henrique falou. Participo do 11 minutos sob a condição de que o Flamengo ganhe. Não ganhou, né, Pedro?
Não ganhou e eu tô participando.
Esse
então,
é o cara.
Eu tô assim, não sei, tô sem palavras, né? Porque eu falei que ia só participar se ganhasse e tô aqui participando. Mas
o empate não foi bom, não, no Maracanã?
Eu acho que nas atuais condições, empatar com o Vasco é praticamente perder, né?
Não tem... Ai, meu Deus, tá vendo? O cara veio afiado.
Mas, não, e o jogo complicado, 4 expulsões, e foi... E teve aquela situação constrangedora do Dourado comemorando um gol... Um minuto ficou comemorando o gol, todo o Maracanã, o Brasil inteiro já sabia que não valia, o cara gerou meme na internet.
É
disso que eu gosto.
Estão vendo o Dourado comemorando ainda, né? Da padaria, né? É muito engraçado. Mas vamos chegar lá, porque, né, vou falar ainda do seu Esporte ajudou a gente, porque empatou com o Corinthians e o Corinthians não chegou na vice-liderança.
Pois,
né?
Mas Marcela, você lembra que na sexta-feira eu falei que um empate com um gol de cada lado tava bom?
Eu tô de testemunha disso.
Pois
é, verdade.
Você falou, Gisele, mas um empate, você tá...
Tipo, nem umzinho, né, de diferença, assim, você realmente não tá animado.
Um pra cada lado, deu exatamente o que eu esperava lá na Arena Pernambuco. Agora, eu gostei do que vi no jogo do Flamengo, do Esporte contra o Corinthians, gostei do time do Esporte, tanto no primeiro como no segundo tempo, já vi um time mais animado, mais encorpado, partindo mais pra cima. O Corinthians não estava com seu time principal, é claro que não estava, mas deu para ver que o time do Esporte, com alguns reforços que está trazendo, começa a querer engrenar. Realmente o campeonato é longo, tem que ter, como gostam de dizer os analistas, peça de reposição, porque senão vai ficar complicado. Mas 1-1 ficou bom para o Esporte. O Corinthians tinha a possibilidade de mais à frente, talvez até chegar ali mais perto do Flamengo, e não chegou, ganhou só mais um pontinho, mas a tabela, após a sexta rodada, ficou os 4 primeiros, Atlético Mineiro. No Clássico Mineiro, a gente aproveita para comentar o Clássico Mineiro também. Atlético e Cruzeiro no Independência, deu Atlético Mineiro 1-0.
Deu Atlético, tem que lembrar o Rodrigo aí, será que o Rodrigo hoje vem trabalhar?
1-0. Agora foram resultados, eu acredito que, tirando o resultado do Palmeiras, que meteu um 3-0 no Bahia, foi um final de semana de resultados assim magros, muito 1-0, muito 1-1, né?
Foi, o Botafogo perdeu de 1-0 também.
Uhum. São Paulo ganhou, mas ganhou de 1-0 do Santos.
Ganhou de 1-0, foram os resultados ali na...
Não foi um resultado de muitos gols, não. Então, como eu falava, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e Palmeiras formam o G4 até agora, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Internacional, Bahia, Ceará e Paraná formam o Z4, zona de rebaixamento, mas sendo que o Internacional tem o jogo de hoje no Beira-Rio contra a Chapecoense, e a possibilidade de sair dessa incômoda posição de 17º colocado e ainda no Z4, na zona de rebaixamento. Então o Internacional tem a possibilidade de sair da zona do rebaixamento hoje à noite nesse jogo contra a Chapecoense. É um jogo no Beira-Rio e a torcida com certeza vai empurrar aí o Internacional para sair dessa incômoda posição aqui na zona de rebaixamento. Ceará e Paraná continuam sem ganhar nada, situação complicada, 6 rodadas e nada de vitória aí, nem para Ceará, nem para o Paraná. Bahia também ali na 18ª posição. E ontem o Fluminense ganhou do Atlético Paranaense no Maracanã, 2-0. Fluminense também está ali pertinho do G4, é o quinto, né? Pertinho do G4. Então essa é a tabela após a sexta rodada. Mas vamos ter parada aí para a Copa do Mundo, né? É importante que nessa parada os times estejam numa situação pelo menos favorável, porque todo mundo para a Copa e depois começa praticamente um novo campeonato.
É verdade, tem esse intervalo aí, é um intervalo razoável, né? Então é como se o campeonato recomeçasse. Ele tá no início, né? Então parece que ele vai começar mesmo depois da Copa.
Depois da Copa.
E falar em Copa, começou a Copa pro Brasil de verdade, né? Os jogadores começaram a se apresentar hoje lá na Granja Comari.
Isso.
Parece que 17 chegam hoje e alguns vão chegando depois. Tem o pessoal que tá participando da final da Champions lá ainda no próximo sábado.
Uhum.
Mas, né, já começam lá.
Aquele clima, né, de Copa.
Já tá aquele clima, a delegação já tá. Acho que a gente vai começar a viver isso agora, até nos noticiários, né?
É verdade. Começam a trazer aquelas informações, aquelas matérias culturais sobre a Rússia. A gente vai conhecer tudo sobre Rússia agora nos próximos 30 dias.
De 4 em 4 anos a gente vai conectar
em algum país. É o parlamento do mundo a cada 4 anos. Você falou numa coisa que eu gostaria de chamar a atenção, embora a gente vá falar nisso também na próxima sexta-feira, mas é a semana da final da Champions League, Liverpool e Real Madrid. Esse é um embate também que deve levar todas as atenções aí pro próximo sábado, para essa final lá em Kiev, na Ucrânia.
Pois é, verdade. Você sabe que eu tô torcendo pro Liverpool.
Não, você embora... e o Brasil inteiro.
Mas assim, embora eu ache que o Real Madrid seja um time assim cascudo demais, então eu acho que vai dar Real, mas eu vou torcer pro Liverpool, até porque a gente, né, o Flamengo tá querendo reeditar aquela final do Mundial lá com o Liverpool, que... então pode ser uma grande chance.
Você, né, poderia ter passado sem essa, Pedro Henrique. Você poderia ter passado. Você quer reeditar 81?
É lógico.
Flamengo e Liverpool.
Mas tem... Porque eu não era nascido ainda, eu quero assistir.
Eu quero comemorar. Tá certo, tá bom. Você é daqueles que acredita ainda que o título de 87 é do Flamengo, então.
Eu acredito, mas não vou discutir com você mais
isso,
não, que já tá
ficando chato. Tá bom, então. Bom, você é Liverpool ou Real Madrid?
Ah, Liverpool, gente, Liverpool, até mesmo porque eu não entendo nada de futebol.
Por causa dos Beatles, eu sei.
Só por causa dos Beatles. E, gente, olha, eu vou dizer sobre a Copa do Mundo, né? Tá todo mundo, de vez em quando, aqui no bloco regional, a gente se depara com uma notícia sobre um feriado, um ponto facultativo.
Sim.
E a pergunta que não quer calar, vai ser feriado ou não vai ser feriado? E, por hora, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tem lá o calendário dos feriados nacionais, não fez nenhuma alteração não, viu, pessoal? Né, querendo trazer assim uma noticiazinha assim ruim no início da semana não, mas por enquanto nenhuma mudança no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Tá todo mundo dando F5 no site do Ministério,
pra,
né?
Você
tem certeza,
site? Você
tem certeza?
O site do Ministério nunca foi tão
acessado. Gente, porque vai ser jogo de 9 da manhã e jogo de 3 da tarde, ou seja, exatamente na hora de produzir. 9 horas da manhã. Ai, e 3 da tarde.
Mas já tem realmente, como a gente tá já percebendo, né, que alguns estados e municípios já têm iniciado aí essa pesquisa, né? TJ lá em Mato Grosso, por exemplo, já decretou ponto facultativo em uma das,
Em datas,
um dos,
né,
jogos. É. Então a tendência é que nas próximas semanas a gente veja mais dessas notícias por aí, viu?
Vamos continuar dando F5 aí.
Vamos,
né,
continuar
site.
Dando F5.
Pedro Henrique, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pedro, um grande abraço.
Valeu, um grande abraço a todo mundo.